Sobre o assunto, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural defendeu a medida governamental, mas sublinha que são autorizados apenas as empresas industriais certificadas para proceder à exploração. Abel da Silva garante ainda que haverá vistoria durante o processo. Haverá vistoria permanente em todas as zonas onde vai haver a exploração. Não há motivos para se preocupar porque a Guiné-Bissau precisa de explorar os seus recursos, mas de forma racional. Dizia o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural da Guiné-Bissau. Trata-se de um argumento que não convence os ativistas ambientais. Miguel de Barros, seu secretário executivo da ONG Tiniguena.
Essa fraqueza da capacidade de ação política séria, ética, engajada e transformadora faz com que a visão política do Estado da Guiné-Bissau sobre a gestão dos recursos naturais seja uma visão meramente financeira e não uma visão económica, que permita integrar a biodiversidade enquanto elemento que deve ser preservado, valorizado e potenciado, de forma com que a sua exploração tenha mecanismos de durabilidade.
Quem também apresenta as suas reservas face à promessa do governo em fiscalizar as ações das empresas credenciadas é a Nelvina Barreto, consultora internacional e antiga ministra da Agricultura.
O governo não tem a capacidade necessária, portanto, para a fiscalização, para a supervisão das espécies que vão ser exploradas, não tem a capacidade de fazer o seguimento das ações dos grupos de interesse envolvidos, portanto, neste negócio.
A antiga titular da pasta da Agricultura falou também das consequências do abate descontrolado das florestas na Guiné-Bissau.
A exploração madeireira, carvoeira e linhosa devasta a cada ano mais de 650 metros cúbicos de floresta e contribui para a redução de 30% das florestas na região de Tombali, 57% da superfície de florestas de sabanas de Bafatá, Uio e Gabu e 19% das florestas de Mangal.
Voltando ao Miguel de Barros, ativista e secretário-executivo da ONG Tiningá. Adianta.
Se nós não temos capacidade de fazer avaliação do património florestal, como é que nós temos capacidade de emitir licenças para corte sem saber qual é o nosso potencial de corte? Qual é uma política, qual é a boa prática de gestão que um responsável governamental pode assumir que é boa quando emite licenças sem ter estruturas que lhe dão competências para corte? Não temos inventário de património florestal, não temos zoneamento florestal, não temos zoneamento agroflorestal, não temos zoneamento agrícola. E o que é que acontece? Nós estamos a ir exatamente derrubar as últimas massas florestais que ainda dão proteção natural, em termos costeiros, mas que têm um papel fundamental na retenção de oxigênio.
Polémica à volta da autorização do governo em explorar algumas espécies das florestas na Guiné-Bissau. Dá-se na Cassamá para a Voz da América.